Universidade Federal da Bahia. Especialização em mídias para educação online. Disciplina Rádio Web. Atividade 2. Audioaula. Aula de hoje: Decolonialidade e Diversidade Sexual. Professor Felipe Bruno Martins Fernandes. Olá! Como eu não vou estar presente na aula de amanhã, resolvi gravar esse podcast sobre decolonialidade e diversidade sexual. Nessa aula eu vou falar do conceito de humanidade, fazer um pouco da gênese do pensamento decolonial e seus princípios e propor uma forma de como pensar gênero, raça, masculinidade, diversidade sexual a partir do pensamento decolonial. Lembrando que é uma interpretação minha de um pensamento. Então, se vocês quiserem a fonte, é só buscar o referencial bibliográfico que eu estou articulando aqui. Principalmente Aníbal Quijano, Oshi Curiel, Julie Falquet, dentre tantas outras autoras que se posicionam como decoloniais. Vamos lembrar, primeiro, que essa é uma fala em construção, é uma ideia em construção. Na minha trajetória pessoal, nos últimos 4 anos que eu estou no estado da Bahia, eu fui impactado por algumas questões. Então, com essa aula, eu busco dar sentido a um movimento, a um fluxo. E esse sentido ele é múltiplo e vai se deslocando com o tempo. Então, como disse o filósofo francês Michel Foucault, não me peça para permanecer o mesmo, ou seja, pode ser que daqui a um tempo eu volte atrás e pense essas mesmas questões de uma outra forma. Nós temos que pensar que, hoje em dia, existe uma guerra contra os estudos de gênero. Por quê? Porque setores conservadores da nossa sociedade imaginam que todas as dimensões da vida social a gente pode regular nós mesmos em uma democracia. Por exemplo, nós podemos nos reunir para definir como vai ser o asfalto das nossas ruas, o jardim, como nós vamos pensar questões de saúde, né? As questões envolvidas na nossa vida social. Entretanto, para esses mesmos setores, a questão do gênero, ou seja, de como vivemos a masculinidade e a feminilidade, não devem ser reguladas de forma democrática, porque a visão desses setores, que são contrários e contrárias à ideologia de gênero, é que o gênero ele é transcendental, ou seja, a forma de se viver a masculinidade e a feminilidade é anterior à nossa existência. E nós, professores e professoras de gênero e sexualidade, postulamos que não, que o gênero e a sexualidade são construções sociais possíveis nesse tempo e nesse espaço. Ou seja, a gente pensa que o gênero ele também se transforma ao longo do tempo. Isso a gente pode ilustrar, por exemplo, pensando que as nossas avós não viviam o gênero da mesma forma como a gente vive o gênero hoje, né? Então, também é necessário dizer, antes de começar essa fala, que eu sou um romântico, né? No sentido que aponta Luiz Fernando Dias Duarte. Não um romântico no sentido que gosto de ler Sabrina, que me imagino me casando com uma princesa ou com um príncipe encantado. Nada disso. Um romântico enquanto um movimento intelectual de enfrentamento dos valores e da razão moderna. Então, o movimento intelectual romântico estrutura um pouco da crítica que eu vou trazer aqui. Então vamos lá, como pensar decolonialidade, gênero, sexualidade, diversidade sexual? A nossa sociedade é aquela descrita pelo filósofo francês Michel Foucault como a da explosão discursiva sobre o sexo, ou seja, nós não temos um sexo reprimido na nossa sociedade, nós vivemos uma sociedade que incita todos e todos a falarem sobre sexo. Então nós somos instigados o tempo todo a nos posicionar enquanto sujeitos de sexo, a falar das nossas práticas sexuais. A gente organiza a nossa vida a partir do sexo, da sexualidade e do gênero. E essa nossa sociedade, a sociedade moderna, ela é fundada, do meu ponto de vista, e pensando essas autoras e autores que eu citei no início e muitas outras, em 2 grandes princípios. O primeiro deles é que o não branco é selvagem. E o segundo é que tudo que não é masculino é cognitivamente inferior. Assim, uma classificação racial e de gênero foi estruturante de nossa sociedade, desde o início daquilo que a gente imagina, quem lembra aí do ensino médio, daquela expansão territorial europeia, que os barquinhos viajavam para as Américas, para as Índias, né? Desde o início dessa expansão territorial e subjetiva europeia, que a gente passou a conhecer como colonização. Assim, o homem branco, eurocentrado, heterossexual, viril, apresentando todas as suas capacidades físicas e cognitivas, se tornou um modelo sobre o qual a humanidade colonizada se espelhou. E toda a variância desse modelo seguiu a lógica classificatória que implica em superioridades baseadas no quanto os indivíduos se aproximam desse modelo e inferioridades, baseadas no quanto indivíduos se distanciam desse modelo. Se usarmos as categorias veiculadas atualmente nos movimentos sociais, a aproximação se dá em termos de privilégios e o distanciamento se dá em termos de opressão. Eu costumo aqui dar um exemplo. Imaginem um homem colonizador, ou imaginem o colonizador. Sempre, claro, óbvio, é uma figura masculina, não é? Que tem aquelas vestes europeias, aquele chapéu europeu, que está em grandes barcos. Então a gente tem que imaginar que esse homem colonizador, ele dá para nós o que a gente entende como modelo de humanidade. Então, quanto mais próximos são os sujeitos desse modelo, mais humanos eles são. Quanto mais distantes os sujeitos são desse modelo, menos humanos eles são. E essa aproximação e esse distanciamento desse ideal eurocentrado do que é humano produz as relações hierárquicas e de opressão, logo de preconceito, discriminação, assassinato e tantas outras que a gente conhece hoje, principalmente aquelas ligadas às dimensões do racismo, do sexismo, machismo e da LGBTfobia, homofobia, lesbofobia, transfobia. A gente tem que pensar que esse processo de colonização, iniciado aí há 500, mais, pouco mais de 500 anos atrás, não foi apenas uma colonização territorial, mas colonizou também a nossa subjetividade. Nós temos um autor aí maravilhoso que fala sobre essa questão. Eu tenho até algumas alunas que são feministas, negras, e que têm sido críticas a esse autor, mas nós temos que pensar ele no seu tempo, que é Frantz Fanon, que nos diz que o processo de colonização subjetiva das mentes dos povos colonizados se deu através de uma espécie de sedução do colonizado. Ou seja, as ideias coloniais, elas se introjetam nos povos colonizados. Então, segundo Frantz Fanon, não haveria colonização se não houvesse cúmplices dentre esses povos oprimidos. Isso aqui na América Latina, né, por um grande grupo chamado Modernidade e Colonialidade, a gente vai entender, claro que Fanon e esse grupo dialogam, mas são grupos de continentes diferentes, nós vamos chamar isso de colonialidade do saber e do poder, ou seja, as ideias coloniais, elas se introjetam nos nossos corpos, principalmente, não só dos oprimidos, mas também das elites locais. Então, as elites locais, elas se percebem a partir dessas ideias do que é mais humano, do que é menos humano, lembrando daquele modelo do homem colonizador. Então, essa perspectiva do início da colonização, que perdura até hoje, de expansão, conquista, dominação, está impregnada em nossa subjetividade, nas nossas mentes, nos nossos corações, como sociedade pós-colonial, em que a colonialidade do saber e do poder ainda impera. Ou seja, mesmo que não sejamos mais colônia de ninguém, mesmo que a gente não seja mais colônia de ninguém, as nossas mentes, os nossos corações são impregnados de um saber branco, eurocêntrico, heterocentrado, capaz no sentido das capacidades físicas, viril e tantas outras características que colocam, então, alguns poucos sujeitos como mais humanos do que muitos grupos que nós temos na nossa sociedade. Né? Então, a humanidade, nós temos que pensar essa ideia de humanidade como um conceito colonial, que não é a todos e todas garantido. É humano, então, aquele ou aquela que mais se aproxima do modelo. E esse modelo do homem colonizador, esse é o modelo de humanidade introjetado nas nossas mentes, que coloniza os nossos saberes. Nós sabemos que esse tipo de classificação, esse tipo de ideia que divide os seres humanos em mais ou menos humanos, mais próximos da ideia de humanidade do que outros, ele teve um fundamento. E o primeiro fundamento foi o da raça. Os europeus, no início do processo de colonização, o que eles fizeram? Ao viajar para esses novos territórios, eles encontraram pessoas que eram diferentes racialmente deles. Nós sabemos que os brancos também são racializados, mas essas pessoas eram diferentes racialmente deles. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a se perguntar, será que esses negros africanos, será que esses marrons sul-asiáticos, esses indígenas latino-americanos, será que eles têm alma? Será que eles são gente como a gente? Então, esses primeiros europeus criaram uma primeira classificação baseada na raça entre um nós branco e um eles racializado não branco, né? Então, nós temos que pensar que a origem, a gênese de toda a opressão a partir das ideias decoloniais se dá nessa classificação primeira baseada na raça no processo colonial. Além dessa primeira classificação da raça, nós também percebemos que naquela, já no período todo o processo de colonização, existia uma ideia que muito, muito comum, que era a da inferioridade das mulheres, ou seja, as mulheres eram percebidas como cognitivamente inferiores aos homens, ou seja, as mulheres eram vistas como não tendo as mesmas capacidades de pensamento, de raciocínio, de lidar com as questões públicas que os homens. A gente sabe que isso não é verdade, mas era assim que era visto, né? Então, o gênero nada mais é do que a forma como cada sociedade vive a sua masculinidade, a sua feminilidade. Mas, nessa época colonial, a partir da decolonialidade, a gente pensa o gênero, então, a partir dessa ideia classificatória que divide as pessoas em dois grandes grupos. Um grupo responsável pela vida pública, pelo domínio da vida pública, pelo domínio do outro grupo, e esse segundo grupo, que são as mulheres, visto como apenas capaz do cuidado da casa, do cuidado do privado. A gente sabe que isso é tudo uma classificação errônea, sexista, machista, e nós precisamos, então, refutar essas ideias que nada mais são do que princípios que estruturam o período moderno, tá? O sexo biológico que divide homens e mulheres nada mais é do que um dado cultural, como nos disse a filósofa Judith Butler, né? O sexo também não é algo natural, é algo cultural. Somos nós, nessa sociedade da explosão discursiva sobre o sexo, que depositamos sobre os corpos um investimento de saber muito maior no órgão genital do que em uma outra característica qualquer, né? Nós temos que lembrar que para os estudos de gênero e sexualidade, principalmente esses da decolonialidade, que são baseados também nos estudos subalternos, eles são estruturados pelo aquilo que a gente pode chamar de um giro linguístico, ou seja, a partir desses estudos, tudo que vemos só é possível pela linguagem. Então, mesmo a biologia, para os estudos decoloniais, é uma linguagem. E hoje, né, nós temos que pensar que não são apenas dois gêneros, homem e mulher. Nós temos aí várias pessoas que se autodeclaram em diferentes identidades de gênero. Eu, por exemplo, não gosto muito de ser chamado de homem. Eu prefiro que me chamem de bicha, porque eu acho que eu não sou um homem do mesmo jeito que são os homens heterossexuais que a gente vê por aí. Então eu acho que a homossexualidade, para mim, a minha homossexualidade, pelo menos nessa posição individual que eu ocupo, é uma posição de gênero, não apenas de sexualidade, né? A questão da masculinidade, para a gente pensar, é o seguinte: o homem, né? Vamos pensar naquele colonizador, mas vamos pensar no homem nosso, da nossa sociedade hoje. A masculinidade hegemônica, essa ideia de homem de verdade, é sempre contextual. Então, cada grupo, quando você perguntar seja na Austrália, ou no Brasil, ou na Bahia, ou em Salvador, em Cachoeira, cada contexto vai responder à pergunta o que é um homem de verdade de um jeito. E nós vamos perceber que essa resposta, cada uma de um jeito, nos leva a diferentes ideias do que é um homem de verdade. Então, o homem de verdade não existe a não ser enquanto um ideal. E um ideal inatingível. Ou seja, nenhuma pessoa consegue se tornar um homem do jeito que a sua cultura quer que ele se constitua. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Então, a masculinidade ela vai ser sempre um ideal inatingível, contextual, histórico, tá? Outra questão que a gente tem que pensar, como a gente falou que a raça foi a classificação primeira e a inferioridade das mulheres foi estruturante do processo colonial, nós temos que falar do encontro de gênero e raça. Esse encontro, pelo menos na decolonialidade, ele é muito teorizado por uma feminista chamada Angela Davis. E Angela Davis ela tem um método decolonial muito interessante. Ela reconta histórias que ficaram coloniais, que ficaram introjetadas nos nossos corpos. Ela diz que precisamos recontar nossa história, que precisamos produzir novas formas de entender o mundo e descrever a realidade. Por exemplo, no seu recente livro lançado no Brasil, recente no Brasil, porque lá nos Estados Unidos ela já tinha lançado esse livro em 84, ela vai falar, por exemplo, da educação do povo negro. Ela vai dizer o seguinte: a vontade de educação não foi posterior ao fim do processo de escravização. A vontade de educação do povo negro durou todo o período de escravização. Então ela vai nos mostrando como mulheres negras tentavam ler a Bíblia, mesmo proibidas de estudar, como algumas professoras brancas alfabetizavam alguns escravos. Então, Angela Davis ela nos mostra que a vontade de educação ela sempre esteve presente no povo negro. Ela nos conta também uma coisa que eu acho super interessante, é como só existiu o movimento de sufrágio feminino, ou seja, o movimento de luta das mulheres pelo direito de votar, porque essas mulheres se inspiraram nas mulheres negras que lutavam pela abolição da escravatura. Então, o sufrágio feminino ele só foi possível porque um movimento de pessoas escravizadas anterior às lutas do sufrágio feminino inspirou as mulheres, principalmente brancas de camadas médias, a se pensar enquanto sujeito político e a se pensar enquanto tendo direitos civis, como o direito ao voto, o direito de estudar, entre outras. Por fim, outra historinha que Angela Davis reconta é a dos direitos civis nos Estados Unidos do povo negro, aquelas grandes marchas que a gente via com Martin Luther King e outros. Ela diz que esse movimento só foi possível porque 3 anos antes desse grande movimento por direitos civis, as empregadas domésticas negras nos Estados Unidos tomaram as ruas pelos seus direitos, inspirando, então, os movimentos negros a também se organizarem, né? Então, isso é outro aspecto da questão da decolonialidade, que é a necessidade da gente limpar nossas mentes e corações dessas histórias hegemônicas coloniais que foram introjetadas no nosso corpo e tentar recontar essa história a partir de diferentes pontos de vista. Por exemplo, como ela faz a partir do ponto de vista do povo negro. Contar a história da escravidão a partir do ponto de vista do povo negro, a história dos direitos civis para negros a partir do ponto de vista das mulheres empregadas domésticas, o sufrágio feminino a partir da luta pela abolição da escravidão. Então isso é uma característica da decolonialidade. E no que tange a diversidade sexual? Quando a gente pensa aquele modelo de humano, que quanto mais perto somos humanos, quanto mais longe somos menos humanos, a diversidade sexual ela cria um incômodo para todos os lados. Por quê? Ao mesmo tempo que os seus sujeitos se distanciam dos ideais de sexualidade, de família, de cuidado da casa e tantos outros ideais de gênero, raça, exigidos para que a pessoa seja mais humana, ela também é um pouco invisível, porque ela torna as pessoas de diversidade sexual, como disse Cheri Moraga, uma grande pensadora ticana, indígena, negra, mexicana, norte-americana, estadunidense, ela mostra que o que incomoda as elites, o discurso colonial, não é a diferença da diversidade que a diversidade sexual apresenta, mas a similitude. Então, os corpos lésbicos, gays, trans, viados, sapatões, não binários, são corpos que desestabilizam o espaço, que nos confundem em relação... A gente fica se perguntando enquanto sociedade, a gente se pergunta, será que são humanos, será que não são humanos? Mas olha ali, é um homem branco, de classe média, mas é muito afeminado, então não é humano. O que é aquilo? Então a diversidade sexual, do ponto de vista decolonial, são corpos que incomodam, corpos que incomodam para todos os lados, não é isso? Então, nessa aula, eu tentei trazer alguns aspectos da teoria decolonial para a gente pensar gênero e sexualidade. Espero que vocês tenham gostado.